Nós continuamos com a nossa série, já estamos no episódio 7, é quase uma série do Netflix, nós já estamos no número 7, vamos ver até onde nós vamos nisso. Hoje nós estamos falando sobre Jesus e hoje vou falar sobre a liderança de Jesus, ou seja, Jesus, o líder Jesus, como ele se comportou. E eu quero começar contando uma história, uma experiência que vai nos ajudar, ou vai me ajudar, a ilustrar aquilo que eu vou contar hoje. Antes de contar esse testemunho, eu quero te encorajar a mandar esse link para outras pessoas. Se você participa de um hub, o seu hub não está participando online agora e espera para assistir depois no meio da semana, manda o link agora e convida para eles entrarem, porque eu tenho certeza que essa mensagem, ela vai abençoar demais. É um ensino, não é uma reunião para você preparar os lenços e começar a chorar, mas é para você abrir a sua mente, seu intelecto e compreender como Jesus demonstrou o seu modelo de liderança. O meu testemunho é pessoal. Em 2012, foi a primeira vez que eu fui numa conferência muito grande na Austrália, uma conferência da Hillsong, numa igreja. Eram 5 dias de conferência e eu fui muitíssimo abençoado. Eu não falo inglês, tinha tradução simultânea em alguns cultos, mas em outras palestras, a minha filha que foi comigo foi minha intérprete pessoal e particular, e aí eu consegui entender tudo. Um ano depois, como gostei da experiência, um ano depois, em 2013, eu voltei, só que dessa vez minha filha não foi comigo. E eu falo muitas línguas, eu falo português, falo espanhol, falo línguas estranhas, mas não domino ainda o inglês. E tentar se comunicar na Austrália sem falar o inglês é bem difícil. E eu fiquei preocupado de entender as mensagens. Os cultos de manhã e de noite tinham tradução, mas a tarde, que era o principal, que eu mais queria participar, que eram as eletivas, eram palestras, eram dezenas de palestras todos os dias, elas não tinham tradução, e eu procurei um líder da comunidade de brasileiros, pedi uma ajuda para ele, e ele disse, não, vou tentar te ajudar em algum momento. E quando eu cheguei lá, ele me apresentou para um rapaz, e a primeira coisa que ele me disse, olha, ele é um líder aqui, ele é líder de um hub, ou líder de um grupo, ou de uma célula, né, para você entender. Então ele é um líder nosso, ele vai poder te ajudar em algumas palestras e traduzir. E aí eu me apresentei para ele, ele falou o nome, se apresentou para mim, para minha esposa, para Janine, e ele falou, meu nome é Gabriel, acho que a foto dele vai aparecer em algum momento aí, eu pesquisei essa foto. Ele disse, meu nome é Gabriel, e a primeira pergunta que ele me fez é, como é que eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? E eu estou contando essa história porque eu fui profundamente impactado pelo coração servil e o coração de servo desse rapaz. Ele era um menino jovem e ele ficou, todos os dias eu chegava lá 8 horas da manhã, ele já estava lá me esperando, e a primeira coisa que ele me perguntava é como eu posso ajudar hoje. Ele ficava comigo durante o culto, ficava me explicando algumas coisas, tinha uma tradução simultânea, mas ele me explicava algumas coisas que estavam acontecendo que eu não entendia, e durante a tarde eram muitas eletivas, e as pessoas escolhiam, como tinha muita variedade, e eu não queria perder nenhuma, então eu nem almoçava. Eu pegava um lanche e ia comendo, os locais eram distantes, era um parque olímpico na Austrália, e os locais eram muito distantes uns dos outros, dependendo da palestra que você escolhia, tinha que ir correndo. E eu queria fazer isso, eu queria assistir todos, eu tinha muita fome. E ele fez isso comigo, às vezes eu comprava um sanduíche e a gente ia correndo e comendo um sanduíche. E eu dizia para ele, não precisa vir comigo, deixa que eu vou tentar me virar, deixa que eu vou tentar encontrar outra pessoa. E ele sempre me dizia, como é que eu posso te ajudar? E ele ficou 5 dias traduzindo literalmente tudo para mim. E quanto ele ganhou por isso? Absolutamente nada. Ele não cobrou, ele não esperava receber, mas o desejo no coração dele era me servir. E a pergunta sempre foi essa. E no final eu tentei, eu e a Janine, ele ia casar, nós tentamos dar algum tipo de presente, e ele quase não queria aceitar, porque ele disse, não, eu fiz isso com amor e com cuidado e com coração, faria de novo. E esse menino me ensinou demais essa maneira de liderar, e essa pergunta ficou na minha mente, essa pergunta ecoou no meu coração, como eu posso ajudar? E hoje eu vou falar sobre liderança. Eu não falo muito sobre liderança, embora seja um dos temas que eu mais estudei toda a minha vida, e eu não falo porque existe muita literatura muito boa a respeito da liderança de Jesus. Tem muita gente boa que fala sobre liderança, e hoje eu não vou abordar partes da liderança de Jesus. Hoje eu não vou falar sobre os 7 aspectos da liderança de Jesus, ou 10 modelos de liderança de Jesus. Hoje eu vou focar naquilo que é a matriz, naquilo que é o principal, naquilo que desencadeou tudo aquilo que vem sobre Jesus no modelo de liderança, que é o princípio da liderança de Jesus, o princípio e o modelo da maneira de Jesus liderar. Provavelmente cada líder que você segue hoje, ele carrega esse princípio. E se por um acaso um líder não carrega esse princípio, ele rapidamente perde os seus seguidores. E se você hoje segue um líder que não segue esse princípio de Jesus, eu se fosse você cogitaria deixar de segui-lo. E se você deseja ser um líder que vale a pena ser seguido, você deveria abraçar esse princípio ensinado por Jesus, e caminhar abraçado nesse modelo de liderança de Jesus. Esse princípio de Jesus e esse modelo de liderança explica um pouco do sucesso do movimento da igreja primitiva. Logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, começou a igreja, que nós chamamos de igreja primitiva. Essa igreja começa baseado nesse modelo, ela segue esse ensinamento do modelo de liderança de Jesus. E era uma igreja perseguida, era uma igreja que o Império Romano tentou destruir. Era um movimento que seguia um líder que havia morrido crucificado. Era um movimento que não tinha exército, não tinha território, não tinha governo. E ele não só resistiu nos primeiros 3 séculos, eu estou falando de 300 anos, como ele prosperou. E prosperou de uma maneira tão significativa que no ano 370 depois de Cristo, ou seja, 370 anos depois, o Império Romano, que havia perseguido os cristãos, agora institui como religião oficial de todo o Império Romano o cristianismo. E ele não só institui como oficial, como a única religião permitida. Isso, quando a gente olha, isso é surreal de avaliar, é difícil de entender, e é possível perceber esse modelo. E tudo isso baseado nesse modelo de liderança. Eu venho falando já as 6 reuniões, que Jesus não veio continuar algo velho, e sim veio trazer algo completamente novo. E ele faz isso também no modelo de liderança, no princípio de autoridade. Agora, para que ele fizesse isso, ele precisava quebrar o modelo existente da época. Porque ele não veio continuar da maneira que as coisas estavam acontecendo. Ele precisava quebrar aquele modelo. E por que ele precisava quebrar aquele modelo? Porque desde o tempo de Jesus até o início da igreja, nos primeiros séculos, e se você for analisar até hoje como nós lideramos, nós somos quase que empiricamente inclinados a liderar da mesma maneira que o mundo inteiro lidera. O nosso modelo, não só mental, mas o nosso modelo comportamental, ele já vem baseado em um padrão. E esse padrão, eu vou mostrar uma figura para você, quando você olhar você vai entender. É esse padrão que é de cima para baixo. Quem está no topo toma as decisões e transborda para todas as pessoas que estão na base dessa pirâmide. E esse é o modelo de liderança. É um modelo que quem tem o poder usa esse poder em próprio benefício. Acho que vai entrar uma imagem aqui, eu gostaria para ilustrar, para você olhar. É fácil de você identificar. Quem está no topo é quem está mandando, e a base da pirâmide são as pessoas que vão fazendo com que a coisa aconteça, servindo os que estão no topo. Só que Jesus vem para mudar as coisas. Vem para mudar a maneira de liderar, vem para mudar a maneira de fazer as coisas. E esse modelo agora não mais de cima para baixo, é um modelo de cabeça para baixo. É um modelo invertido, o reino invertido, o reino de cabeça para baixo. Bom, para começar isso, eu quero ilustrar como andavam os ânimos naquela época, e quero contar uma história, a história rápida do milagre que trouxe mais problemas para Jesus. Esse milagre foi a ressurreição de Lázaro. E por que ele trouxe problemas? Ele trouxe problemas porque Lázaro era uma pessoa muito conhecida na região, na cidade, especialmente na vila que ele morava, que é a Vila Betânia. Ele era um homem muito conhecido, mas não só porque ele era conhecido e o milagre foi com ele, mas pela natureza do milagre. Você precisa pensar que Lázaro, provavelmente você conhece a história, ele morreu. E Jesus ressuscitou Lázaro. Mas não foi uma coisa do tipo, Lázaro estava ali e ele morreu e ficou 15 minutos morto e aí Jesus ressuscitou. Ou então histórias que a gente hoje vê na internet, pessoas que tiveram um coração que parou meia hora, uma hora, 40 minutos, foram reanimados e voltam. Não era esse tipo de milagre. O milagre de Lázaro foi, foi um negócio diferente. Ele foi embalsamado e ele foi sepultado. Fizeram um velório, oraram, cantaram louvor, o pastor pregou uma palavra, colocaram ele, enterraram ele, não enterraram porque era num sepulcro, mas colocaram ele lá como enterrado. Passou o primeiro dia, família chorando, passou o segundo dia, a dor ainda estava lá, terceiro dia, 4 dias, ninguém acreditava em nenhuma outra possibilidade. Aí Jesus vem, você provavelmente conhece a história, parece que ele se atrasa, propositadamente, ele vem, manda que remova a pedra e ressuscita Lázaro. Nossa, o estouro na região foi incrível. A Vila Betânia entrou no mapa do turismo religioso daquela época. Aquele lugar tinha acontecido um milagre que se espalhou por tudo quanto é lugar. E agora começam os efeitos desse milagre de Jesus, e eu começo a ler a Bíblia, e eu já aviso vocês, nós vamos ler demais a Bíblia hoje. Fique focado, porque eu tenho certeza que esse princípio, se entrar no seu coração, você vai compreender e vai provavelmente mudar algumas atitudes. Eu começo lendo João 11, 46 e 47, que dá uma ideia do que estava acontecendo na época. Algumas das pessoas, algum deles foram contar para os fariseus o que Jesus tinha feito, ou seja, ressuscitado Lázaro. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que era o Sinédrio? Eu expliquei isso em outras reuniões, mas era esse governo dos judeus, e era um governo político, judiciário e religioso. Acima deles Roma, mas eles que mandavam em tudo. Eles fazem uma reunião com esse grupo, esses homens, esses políticos religiosos. E olha o que eles concluem na reunião. Eles falam, olha o que estamos fazendo, perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Então veja bem o que eles estão dizendo. Eles não estão falando que Jesus é um milagreiro e está operando milagres. Eles usam a palavra sinais. Jesus está operando sinais. O sinal é algo que aponta, é algo maior do que um milagre. É um marco. Cara, esse cara ressuscitou um homem 4 dias depois. Então existe uma clareza de que Jesus está fazendo sinais, está operando sinais de maneira intencional, apontando para alguma coisa, e eles começam a ficar com medo no modelo que eles lideravam na época, e eles começam a, e sobe no coração deles uma espécie de, eu diria, ciúme, mas você tome suas próprias conclusões. No próximo versículo diz a conclusão deles: olha, esse cara está fazendo sinais miraculosos, se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos vão vir e vão nos tirar o nosso templo e a nossa nação. Inveja completa. Estão invejando esse movimento de Jesus, que vem mostrando sinais. Ele está dizendo, olha, se todo mundo acreditar em Jesus, nosso negócio quebrou. Porque as pessoas vão precisar de nós. Mas eles não sabiam que Jesus veio para substituir a forma que as coisas eram feitas. Jesus veio para substituir um modelo de liderança da época e marcar o mundo inteiro, e como nós lideraríamos ao longo da história. Então, entrando na história dos fariseus, essa era a tensão entre Jesus e esse grupo de religiosos. Alguns dias antes da Páscoa, eu quero que você comece a entrar comigo na história. Alguns dias antes da Páscoa, 3 anos do ministério de Jesus, agora são os últimos dias do ministério de Jesus. Jesus está se dirigindo para Jerusalém. Havia um entendimento dos judeus, uma profecia de que o Messias se revelaria na Páscoa e se autoproclamaria rei. Então Jesus está indo para Jerusalém na época da Páscoa, e ele já sabe que são seus momentos finais aqui na terra. E a Bíblia diz, João 12, versículo 9, que uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali onde? Antes de Jesus entrar em Jerusalém, ele retarda um pouco a sua entrada em Jerusalém, para entrar nos momentos finais, e ele passa nas cidades vizinhas, e ele passa em Betânia. Então, quando as pessoas descobrem que Jesus está em Betânia, ou seja, ele volta para a vila onde ele havia ressuscitado Lázaro. Ele volta para visitar. E quando as pessoas sabem que ele está ali, as pessoas vêm em massa, multidões começam a vir em massa. E presta bem atenção, não só porque Jesus estava ali, mas olha só que interessante. Mas também eles queriam ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Lázaro agora era uma atração turística, as pessoas queriam falar com ele, queriam tocar nele. Cara, tu foi o cara que ficou 4 dias morto, como foi? O que que tu viu? É verdade? Como foi a tua volta? O que tu viu do outro lado? Então ele vira esse ponto turístico e as pessoas estão indo lá não só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro. E olha o que acontece, o grupo de fariseus, desses sinédrios religiosos, eles ficam desesperados e olha o que eles falam. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Eles já tinham planos de matar Jesus, agora eles querem matar Lázaro. Por que eles desejam matar Lázaro? Queima de arquivo. Porque se eles matassem só Jesus, o sinal do que Jesus havia feito seria uma evidência. Lázaro era literalmente um sinal. Então eles precisavam agora, Jesus estava deixando o seu rastro pelo caminho, eles precisavam eliminar não só Jesus, como os seus sinais. Então eles estão cogitando matar Lázaro. E aí eles falam no próximo versículo por quê? Porque por causa de Lázaro, muitas pessoas estão se afastando dos fariseus e da religião judaica e crendo em Jesus. Eles não só estão com ciúmes, mas eles estão com medo porque aquele modelo de liderança está prestes a ser desmoronado. Aquele modelo de liderar pessoas está prestes a acabar. Esse modelo de cima para baixo, esse modelo antigo de se fazer as coisas está prestes a desmoronar e eles não sabiam que as coisas iam acontecer desse jeito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu quero me dirigir para você que está assistindo agora essa live, ou ao vivo ou depois, e você cresceu na igreja, ou você teve uma experiência na igreja, e você foi ensinado sempre a só acreditar nas coisas. Você tinha algumas dúvidas e as pessoas te diziam, você precisa só acreditar. Tinha algumas coisas que não faziam muito sentido para você e você perguntava e as pessoas diziam, não, você só tem que crer, você só tem que acreditar. Você foi crescendo, foi amadurecendo, foi consultando a sua consciência, foi consultando a ciência, foi consultando a filosofia, foi consultando o seu próprio senso de justiça e você começou a entender que só acreditar, acreditar, acreditar não fazia mais tanto sentido e você desanimou um pouco com a fé em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, esses primeiros cristãos, as primeiras pessoas que começaram a seguir a Jesus, eles não basearam seguir a Jesus, eles não basearam a sua fé em simplesmente acreditar. Presta atenção porque isso é muito importante. Essas pessoas que passaram a seguir Jesus, as primeiras pessoas que estavam lá, testemunhas oculares, e que a decisão deles reflete hoje na nossa vida, 2000 anos depois, eles depositaram fé em Jesus a partir de evidências, a partir de fatos. Eles viram Lázaro morto, viram Lázaro ressurreto. Eles estavam vendo as coisas. Eles não estavam acreditando na história da carochinha. Eles estavam vendo com os próprios olhos as evidências baseados nas evidências. Eles passaram a seguir Jesus. Por isso você não precisa se sentir culpado de acreditar sem ver. O evangelho é real, o evangelho é vivo. Jesus é vivo e ele prova as coisas. Você pode crer em Jesus e ter experiências evidentes de que ele existe, que ele te ama. E você pode crer nisso. Deixa eu continuar. Estou falando dos fariseus. Fecha parênteses. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, que é a festa da Páscoa, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, nesse ponto, Jesus está muito, muito famoso. Lembrem, os últimos dias do ministério de Jesus. Depois de 3 anos, esses são os últimos dias, ele está prestes a morrer na Páscoa. Ele está muito famoso, e olha o que os fariseus falam dele. Estão desesperados, eles falam. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Cara, Jesus está chegando, Jesus está vindo, e ele vai mudar aquele modelo de liderança, ele vai mudar aquele modelo e aquela maneira de que as coisas estavam sendo feitas. E eles estão literalmente, fariseus e saduceus, religiosos da época, estão literalmente desesperados. E agora eu conto a história. E eu te peço para prestar bastante atenção. Que vai trazer o princípio da liderança de Jesus, que é o segredo, é a matriz, é a origem, é o início de tudo que você pode consumir sobre liderança de Jesus. Essa é a origem, esse primeiro ensinamento pequeno, ele transborda para todos os outros. E a história é a seguinte: logo na sequência dessa história com os fariseus, versículo 32 de Marcos 10, eles estavam subindo para Jerusalém, ou seja, eles estão entrando na cidade. Quem? Jesus ia na frente liderando, o líder perfeito. E novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Então, Jesus está na frente, os 12 discípulos estão juntos e uma multidão de seguidores está seguindo Jesus para entrar na cidade. Jesus para no meio da estrada, antes de entrar na cidade. Ele reúne os 12, como que se fosse para um lugar ou para baixo de uma árvore, e fala: pessoal, fiquem aí que eu vou ter uma reunião final com o time. E ele vai ter essa conversa com o time. Aquele tipo de conversa, aquela conversa de vestiário, antes de entrar para a partida final do campeonato. Jogamos o campeonato inteiro e agora nós estamos às portas. Jesus queria se certificar de que eles entenderam tudo e que eles sabiam tudo. Porque a Bíblia diz que, novamente, ele chama e explica tudo. Então, ele já havia explicado outras vezes e agora ele quer fazer um resumo final. Aquela entrada de campo. E olha o que ele começa a dizer. Olha, nós estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem, que é ele está falando em terceira pessoa, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Ele começa a profetizar e anunciar tudo o que vai acontecer no futuro. E ele segue: eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios. Gentios, leia-se romanos. Eles vão entregar o Filho do Homem, vão condenar à morte e entregar para os romanos, que vão zombar dele, vão cuspir nele, vão açoitar e vão matar. E 3 dias depois, ressuscitará. Jesus explica literalmente tudo o que vai acontecer. Ok, gente, recapitulamos, entenderam? Só que era difícil, porque havia uma certa euforia no ar, porque a fama de Jesus tinha crescido muito, e eles estão vendo multidões seguindo a Jesus. E agora Jesus está dizendo que ele está indo para lá, vai ser entregue, vai morrer, e depois de 3 dias vai ressuscitar. E então Jesus dá aquela conversa final, todo mundo dá as mãos, e fala no 3, todo mundo grita, 1, 2, 3, Messias, 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 vamos embora, vamos lá, vamos entrar em Jerusalém, vamos ganhar. Os discípulos vão, voltam para a estrada, eles vão entrar. E acontece que 2 discípulos, Tiago e João, pegam Jesus antes de voltar, e chamam ele de cantinho, e falam: Jesus, a gente precisava fazer um pedido aqui. E aí a Bíblia diz, nisso, ao mesmo tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximam-se dele e dizem: mestre, queremos que nos faça um favor que nós vamos te pedir. Mestre, olha só, agora que a gente está chegando no fim, a coisa vai encrespar, tem esse negócio aí de cuspida, açoite, morte, e a gente tem um pedido para te fazer. E olha o pedido deles. Jesus, com muita paciência, diz: o que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. E aí eles, o pedido deles: permite que na tua glória, agora, quando tudo acontecer, quando tu morrer e for para a glória, nos assentemos, nós dois somos irmãos, Tiago e João, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pedindo liderança para Jesus, eles estavam pedindo poder, eles estavam pedindo uma cadeira de autoridade. Olha, Jesus, tu vai sentar no meio, tu vai governar, deixa o meu irmão sentar na direita e deixa eu sentar na esquerda. E Jesus, 3 anos ensinando esses caras, eu imagino que, não Jesus, mas eu acho que eu ia botar a mão na cabeça e ia dizer: meu Deus. E aí Jesus fala para ele o seguinte: gente, versículo 38, gente, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês estão malucos, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E aí Jesus explica logo depois no versículo, porque ele diz: cara, vocês não vão aguentar beber o cálice que eu vou beber. E ele diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Não, Jesus, a gente está preparado, nós estamos contigo há 3 anos, a gente está preparado, nós somos bons líderes agora. E de fato eles não estavam preparados, porque quando Jesus efetivamente morre na mão dos romanos e é açoitado, todos os discípulos fugiram. Todos, eles estavam errados, eles não estavam preparados para aquilo. E aí olha o que acontece, que interessante, quando todos os outros 10, olha o que a Bíblia diz, quando os outros 10 ouviram estas coisas, eles ficaram indignados com Tiago e João. E você pode se apressar e pensar que eles ficaram indignados com Tiago e João, porque aquele não era o momento certo para falar sobre isso. Jesus estava falando as coisas que iam acontecer, eles podiam corrigir Tiago e João e ficar indignados. Pô, que hora errada de falar. Mas não, eles ficaram indignados porque eles pensaram que eles também tinham direito a sentar do lado esquerdo e do lado direito. Não, para aí, Pedro é mais velho. Não, para aí, João, tu não pode, tu fez aquilo. Eles começaram a discutir entre eles. Olha, presta bem atenção. Momentos finais da vida de Jesus, antes de entrar em Jerusalém, onde vai ser o grande finale. Jesus já avisou, e o time dele todo está discutindo para saber quem vai ter posição de liderança. Olha que louco, olha que coisa incrível. Eu acho que Jesus não fez isso, mas se fôssemos eu e você liderando esse time, a gente ia botar a mão na cabeça e olhar para o céu e falar: papai, tem como trocar o time todo, papai? E aí Jesus está diante dessa situação, com toda a paciência do mundo. Ele chama de novo e fala: vamos lá, gente, volta para dentro da sala e vamos reunir de novo, que vocês não entenderam, deixa eu explicar para vocês. Ele chama os 12 de novo, coloca todos eles e deixa eu explicar para vocês aqui. E aí olha o que ele diz, presta atenção, porque é importante isso. Vocês estão comigo aí? Estamos juntos até aqui? Olha o que Jesus fala. Começa a se preparar, porque aí vem o ensinamento. Prepara. Eu estou empolgado com os resultados que a nossa compreensão do modelo de liderança de Jesus pode provocar na nossa vida e no nosso dia a dia. Ele diz o seguinte: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações e as dominam, ou seja, vocês sabem que os governantes que dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olha o que Jesus está falando, vocês, o texto grego para exercem poder usa duas palavras que aparecem muito pouco na Bíblia e poucas vezes na história. Elas são usadas com de uma maneira muito rara, e o ponto do autor, ele quer trazer uma ênfase para pessoas que exercem poder e trazer a conotação do modelo que as coisas eram feitas na época. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês sabem como o mundo funciona? Vocês sabem que quem está no topo da pirâmide, o governante de nações, eles dominam. Aquelas pessoas importantes, elas exercem poder. Vocês sabem que o modelo é de cima para baixo. E que todas as pessoas que estão vindo, especialmente os da base da pirâmide, normalmente servem aos interesses desses líderes. Vocês conhecem isso? Jesus está explicando o modelo de autoridade e o modelo de liderança daquela época. Deixa eu te explicar um pouco mais, porque hoje é dia dos pais, eu quero fazer uma homenagem para o meu pai. O meu pai me ensinou muito sobre liderança. E eu acho que você também, seu pai, sua mãe, minha mãe também me ensinou muito sobre liderança. Nós crescemos numa família de 5 pessoas, meu pai, minha mãe, eu e mais 2 irmãs mais novas. Lá em casa, como toda família com irmãos, as coisas eram divididas, as tarefas. E tinha a semana da louça, a semana disso, daquilo. E eram 3, então a semana da louça. E é uma coisa que eu amava demais, era quando eu lavava a louça durante uma semana. Sempre amei isso. Especialmente hoje, até hoje eu adoro. Na quarentena eu estou me tornando um especialista. E quem tem irmão sabe que na sua semana de lavar a louça, quando você vai beber água na geladeira, você não usa nem o copo para não sujar, bebe no bico mesmo. Agora os seus irmãos não. Os seus irmãos, quando é a sua semana, eles vão de 5 em 5 minutos, bebe água. E cada vez que vai beber água, é um copo novo. Ah, não é a minha semana de lavar a louça, eu vou fazer Nescau. Ah, não é a minha semana de lavar louça, eu vou comer pão com mostarda, vou sujar 2 pratos, vou sujar tudo. Ah, não é a minha semana de lavar louça, eu vou fazer bolo de chocolate, e sujo, deixa tudo sujo. E tô eu lá, na minha semana, prestes a mudar o mundo, me preparando para mudar o mundo. Tô ali focado em bater o meu recorde no meu videogame, e provavelmente estou batendo recordes no River Raid, ou no Enduro, ou no Pac-Man, anos 80, sei que eu estou mais passado, mas eu estou ali focado, mudando o mundo, estou me preparando para mudar o mundo, e aí meu pai grita de lá: vai lavar a louça. Ah, já vou, pai, daqui a pouco. Não, essa é a tua semana, já vou só um pouquinho. E aí eu estou jogando: Maurício, vai lavar a louça. Não, daqui a pouco eu vou, pai. E daqui a pouco ele vem na porta, e Aí começa o ensinamento de liderança. Maurício, eu já falei para ti, vai lavar louça, essa é a tua semana. Pai, eu estou aqui prestes a mudar o mundo, fazendo coisas importantíssimas. Qual é a diferença entre eu lavar a louça agora e lavar a louça daqui a algumas horas? Aí vem um modelo de liderança incrível que você vai entender. E aí essa resposta clássica do meu pai, da minha mãe, do seu pai e da sua mãe. E a resposta é: por que agora e não por que daqui a algumas horas? Porque eu quero que seja agora e ponto final. Quem manda aqui sou eu, ok? Compreendido o modelo de liderança dos nossos pais. Completamente aceito. E a partir desse momento entendi o que é autoridade e o que é liderança. É o que Jesus está dizendo. O modelo de liderança do mundo, empiricamente entre nós, é dar direções, dar ordens, e todas as pessoas que estão debaixo disso obedecerem. Jesus está perguntando: você sabe como funciona? E aí ele dá essa resposta de 5 palavras na Bíblia, que são 5 palavras que nós, palavras poderosas que nós precisaríamos levar a sério. São 5 palavras que nós precisaríamos levar para a nossa família e para a nossa casa. 5 palavras que nós precisaríamos levar para o nosso trabalho. 5 palavras que nós precisaríamos carregar como cristãos, como um dever, e que não é fácil. Ele diz o seguinte: vocês conhecem o modelo de hoje? Onde o líder tem o poder e ele pode decidir as coisas? Sim. E ele diz, Mateus 10:43: não será assim com vocês. Em outras palavras, com vocês esse modelo não vai rolar. Todo mundo murcha. Audiência, os 12, relaxam. E Jesus está dizendo: eu estou introduzindo algo completamente novo. Eu estou introduzindo algo que esse mundo nunca viu. Autoridade, poder, liderança vai ser reescrito através do modelo que eu estou trazendo. E através desse modelo, impérios serão transformados, reinos serão transformados, o poder e a autoridade vão ser administrados de maneira diferente. O meu movimento é de cabeça para baixo. E se você quer participar do meu movimento, você precisa entender isso direitinho. E ele segue explicando. Ele diz o seguinte: esse modelo do mundo não vai rolar com vocês. Pelo contrário. Olha só o princípio de liderança de Jesus. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Nossa. Quem quiser sentar à esquerda ou à direita, quem quiser ser importante, vai precisar ser servo. Eles entendiam o conceito de servo. As famílias tinham servos. Os servos faziam boa parte dos trabalhos. Mateus, que era um dos discípulos, tinha muitos servos. Os servos faziam basicamente todos os trabalhos difíceis, braçais. Estavam literalmente, não condenados, mas condicionados a viver assim para o resto da vida como servos. Mas recebiam algum salário para isso. E aí Jesus piora um pouco mais a coisa, porque eles já estão assustados. E ele diz o seguinte: e se tem alguém aqui que quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Então, servo pelo menos recebia salário, agora escravo nem salário recebe. O que Jesus está dizendo nessa passagem é que, se você quer ser líder no meu negócio, você vai precisar entender que o meu reino é de cabeça para baixo. O modelo do meu reino é um reino invertido. E antes que os discípulos pudessem voltar para a fila, pudessem voltar para entrar em Jerusalém, ele diz assim: gente, olha só, para terminar aqui, olhem para mim, olhem para cá, Jesus está dizendo, olhem para mim, olhem para o meu modelo. E ele termina e diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E em outras palavras, ele está dizendo: eu mesmo tenho toda a autoridade, não vim para ser servido, mas eu vim para servir, dando a minha vida em favor de muitos. Você precisa, antes que eu passe à frente, você precisa entender que eles entendiam o modelo de monarquia naquela época, eles entendiam o significado de um rei, e era muito comum que todos os súditos, ou seja, os servos dos reis, eles dessem a sua vida para salvar o rei, para defender o rei e o reino. Agora vem Jesus e muda isso e diz: eu sou o rei e eu vou dar a minha vida pelos meus servos. E Jesus está dizendo, ele vai um pouco mais adiante, ele diz: olha só, eu não quero que nenhum de vocês dê a vida de vocês por mim, mas eu quero que vocês deem a vida de vocês um para os outros. Pá, você entende esse conceito poderoso de liderança de Jesus? Incrível. O primeiro servo, o mais importante escravo. Eu, filho do homem, não vim para ser servido, eu vim para servir. E o interessante é que esses discípulos entendem, porque depois de você ler os quatro evangelhos, eu espero que você já tenha lido a essa altura, a partir das minhas indicações, Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo depois vem Atos dos Apóstolos, quando começa a igreja primitiva, livro fantástico, comece a ler isso. Quando você percebe, o primeiro problema da igreja primitiva são esses discípulos não encontrando tempo para pregar as boas novas do evangelho. E por que eles não têm tempo? Esse é o primeiro problema da igreja primitiva. Eles não têm tempo porque eles estão focados cuidando do próximo. Eles estão fazendo coisas como alimentar as viúvas. Eles estão devotando as suas vidas em servir aos outros. Nossa, isso é doido. Eu não acredito que eles tenham entendido essa lição só nesse discurso de Jesus. Termina o discurso, volta para a fila, e aí eles entram em Jerusalém. No outro dia, eles entram em Jerusalém. Olha a cena, pensa comigo na cena. Jesus entra em Jerusalém, uma multidão atrás dele, discípulos entrando. Você provavelmente conhece a história de Jesus no burrinho, palmeiras, Jesus passando, entrando na cidade, e as pessoas gritando: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E começam a proclamar Jesus como Messias. Nessa época que era a festa da Páscoa em Jerusalém, você precisa imaginar uma cidade, por exemplo, quando recebe Olimpíadas, ou aqui na nossa cidade nós recebemos Jogos da Copa do Mundo, a cidade muda, é uma atmosfera diferente, a gente nos aeroportos, gente nas esquinas, pessoas de outras nações, muita gente, numa espécie de turismo, e é o que está acontecendo, é um caldeirão Jerusalém, e a emoção, e os sentimentos estão à flor da pele, e agora toda Jerusalém está dizendo: Jesus é o Messias, Jesus é o Messias. O momento de Jesus, do ministério de Jesus, chega no ápice. Ele chega no topo. Provavelmente as pessoas estão dizendo: ele vai se autoproclamar rei agora, vai mudar tudo. E os discípulos estão vendo tudo isso, estão empolgados. A Bíblia diz que eles entram numa casa e vão participar da ceia. Você conhece o quadro da última ceia? Eles estão lá, todo mundo empolgado. Jesus bombou naquele final de semana, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram de Jesus, e todos os seguidores dele, os discípulos, crescem junto, porque eles têm acesso ao homem. Então agora Pedro tem mais de 100 mil, João, que fala mais de amor, as pessoas gostam mais de amor, mais de quase 200 mil, está todo mundo bombando, todo mundo falando: viu só o que o povo fez, cara, teve uma pessoa que me disse que vai seguir Jesus até a morte, e as pessoas estão felizes, eles estão comemorando isso. O clima naquela reunião é esse. E aí, de maneira surpreendente, versículo 13 de João 4. Jesus. Se levanta da mesa. Tira sua capa rabínica. E coloca uma toalha em volta da cintura. E avisa eles: eu vou lavar os pés de vocês. Nossa. Aquilo foi surreal. Foi, no mínimo, inesperado. Porque, naquela época, eles andavam de sandálias na poeira e sol escaldante. Então, o pé suava e ficava sujo. Eles entravam numa casa e era uma cultura lavar os pés. Só que, o trabalho de lavar os pés era o trabalho de um servo. Agora Jesus está prestes a ser declarado Messias, no auge, no ápice do seu ministério. Ele vai no nível, naquele momento, mais baixo que alguém poderia ir. E para eles é surpreendente, e a Bíblia mostra isso, tanto que Pedro, no versículo 8, diz: não, os meus pés não, tu nunca vai lavar os meus pés. Ele não aceita isso, porque é um sinal de humilhação de alguém tão grande. E aí Jesus rapidamente convence eles. E quando você vê na próxima cena, ele está lavando o pé dos 12, 24 pés, lava pé por pé, ajoelhado. Você precisa mentalizar e entender isso, sabe? Quem já participou de uma cerimônia numa igreja como essa de lavar os pés, é uma situação de quem está recebendo constrangedora nos dias de hoje. Naquela época seria muito mais. E eles estão ali humilhados e constrangidos, porque Jesus está lavando pé por pé, dedo por dedo, tornozelo por tornozelo, demonstrando humildade. E por que eles se sentem assim? Porque eles sabem do que aquelas mãos são capazes de fazer. Eles viram com os próprios olhos o que aquelas mãos fizeram. E agora eles estão vendo aqui o que aquelas mãos estão fazendo e eles literalmente não podem acreditar. Jesus naquele momento ilustrou aquilo que ele ensinou na estrada. Terminou de fazer, provavelmente um silêncio. Levanta, tira a toalha. Silêncio. Coloca o manto de novo. Silêncio. Lava as mãos. Ninguém fala nada. Todo mundo ainda avaliando. E aí Jesus começa a ensinar. Estão preparados? Vocês me chamam de mestre e senhor. Vocês me chamam de professor e senhor. E quer saber de uma coisa? Eu sou, vocês sabem que eu sou mestre de vocês e senhor de vocês. Pois bem, se eu sou senhor e mestre de vocês, e eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o modelo, e ele segue. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus está reafirmando a ideia de que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Ele está reafirmando a mesma ideia. Isso é doido. E ele segue dizendo: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que enviou. Ele está nivelando tudo e ele está perguntando: algum de vocês é maior do que eu? Desculpa. Pedro, Tiago, João. Não. Quem sou eu, Senhor? Então, se eu fiz, ninguém é maior do que eu. Façam vocês também. Provavelmente eles nunca, jamais, esqueceram daquela noite. Depois dessa noite, você conhece a história, Jesus é crucificado, ele ressuscita. 40 dias na terra, quando ele vai, Espírito Santo, começa a igreja primitiva, os primeiros séculos, os primeiros anos da igreja. E essa igreja ela é tão focada em servir os outros, presta atenção nisso, que isso causa um estrago no Império Romano. E num primeiro momento, o sentimento do Império todo é que aquilo tudo que os cristãos estão fazendo é estranho. Essa é a palavra. Tudo aquilo é estranho. Estranho porque os romanos valorizavam a força, valorizavam a vitória, valorizavam a conquista. E os cristãos agora colocavam outras pessoas na frente deles. Cristãos que tinham algum tipo de poder, não usavam em benefício próprio, mas usavam para abençoar e ensinar outras pessoas. Era um modelo completamente estranho, porque era de cabeça para baixo, fora dos padrões da época. E aquilo que era estranho, num segundo momento, passa a ser atraente. E as pessoas começam a ser atraídas, e muitos começam a vir em massa e se entregar ao cristianismo e ao movimento de Jesus. Porque os cristãos, eles, num dado momento, eles se recusaram a abandonar a cidade. Quando veio uma praga e dizimou as aldeias, eles se recusaram a sair das suas casas, porque eles ficavam para cuidar das crianças que ficavam órfãos e dos adultos que estavam doentes. Eles não iam embora porque eles não tinham medo da morte. E agora, todo mundo está vendo os cristãos priorizando as outras pessoas antes deles mesmos. Colocavam os outros em primeiro lugar. E aquilo que um dia foi estranho começa a se tornar atraente, e num terceiro momento se torna contagioso. Agora isso se espalha por todo o Império Romano, e não fica só no Império Romano. Eu conheço teólogos e evangelistas que falam que o evangelho é como uma gripe. Talvez hoje não seja muito bonito falar sobre isso, mas ele diz: o evangelho é como uma gripe. Ele vai passando, e a gente não tem controle, a gente não sabe aonde vai, ele vai indo. E no caso do Império, e no caso do movimento dos primeiros anos, ultrapassou o Império Romano, chegando inclusive às fronteiras de tribos bárbaras. Contra todas as possibilidades, contra todas as probabilidades, um culto a um líder que tinha sido crucificado, sem território, sem exército, sem um governo, foi abraçada pelo Império Romano, o mesmo que um dia tentou aniquilar. Não destruiu, foi vencida. Termino perguntando e fazendo essa pergunta: qual o significado do modelo de liderança para Jesus, para nós hoje? Qual é o significado? E eu preciso fazer uma pergunta. Eu faço para você e faço para mim. Enquanto eu penso nisso tudo, enquanto eu estudo sobre isso, eu entendo que não é natural, não é empírico, não é voluntário a gente fazer isso. Não é intuitivo. É muito de cabeça para baixo, é muito diferente, é muito invertido. E para conseguirmos fazer isso, nós precisamos ser intencionais. Ser intencionais a ponto de avaliar uma situação, avaliar um momento, avaliar um caso, uma situação que se coloca diante de nós, e dentro dessa situação, colocarmos outras pessoas na frente de nós e nos colocarmos em último. Nossa, e a pergunta é a pergunta que esse menino fez para mim lá na Austrália, todos os dias. A pergunta é a pergunta que nós deveríamos levar para dentro da nossa casa, e eu sei que a minha esposa está ouvindo hoje, e ela deve, provavelmente está me esperando em casa, e quando eu chegar ela vai aplaudir e falou: linda palavra, muito bom, gostei, vamos praticar, porque é difícil. Tenho certeza que ela vai querer que eu pratique isso. É difícil, nós devemos levar para dentro da nossa casa. Você que lidera profissionalmente, você é um gerente, você é um chefe, você é um CEO, você é um supervisor, você tem o poder, você tem autoridade, você tem influência na sua mão, você precisa fazer essa pergunta para todas as pessoas. Provavelmente nós não fazemos essa pergunta o suficiente. Provavelmente nós não fazemos essa pergunta com frequência, porque não é natural, não é intuitivo, não é empírico. Pergunta que Jesus ensinou, que nós que temos autoridade, influência, poder, devemos fazer para todos que caminham conosco todos os dias é: como posso ajudar? Como eu posso ajudar? Se eu puder melhorar um pouco mais essa pergunta, eu vou acrescentar e vou detalhá-la um pouco mais. O que eu posso fazer para ajudar você? O que eu posso fazer? Você precisa fazer essa pergunta em todas as suas relações, todas as pessoas que você lida todos os dias. O que eu posso fazer para ajudar você? Como eu posso te servir? Como eu posso liderar de cabeça para baixo? Como eu me torno primeiro? Como eu me torno importante? É a pergunta que é difícil para fazermos. É muito difícil, gente. E se você agir dessa maneira, como seguidor de Jesus, você vai refletir o céu, que é a visão do ano dessa igreja. Você vai refletir o céu. Se você fizer isso, você vai refletir o seu Pai que está no céu, que escolheu não ser egocêntrico, porque ele poderia ficar nele mesmo, e ele abre mão de tudo, envia aquilo que ele tem de melhor, o seu filho, e esse filho ele doa para muitos, e ele não manda esse filho para ser servido, mas para servir em favor e dar a sua vida em favor de muitos. Quando nós fazemos isso, nós seguimos o modelo de Jesus, nós invertemos o modelo padrão desse mundo, nós trazemos algo novo, nós continuamos aquilo que Jesus fez. E essa noite, para terminar, Jesus olha nos nossos olhos, Jesus olha nos seus olhos e nos chama pelo nome: Maurício, Guilherme, Antônio, Adri, Gabi, Janine, Arthur, Fran, Aline, Stefan, João, Vicky, Michele, Ricardo, todos nós, Lucas, Liz, Amauri, Gisele, Crócoli, Vicky, ele está falando o nome de todos nós, ele está dizendo: olha aqui nos meus olhos, você não tem desculpa. É o que Jesus está dizendo nessa noite. Faça pelos outros o que eu já fiz por você. Só abre um parênteses comigo antes de eu terminar e pensa comigo. Imaginem como seria a nossa casa se nós agíssemos como Jesus. Imaginem como seria a nossa igreja se nós liderássemos como Jesus. Imaginem como seria os negócios, imagine como seria a nossa comunidade, imagine como seria a nossa cidade, imagine como seria essa nação, se nós mais uma vez abraçássemos um modelo de liderança que um dia abalou o mundo. Termino perguntando isso: como posso ajudar? Feliz Dia dos Pais e até a semana que vem. Tchau.